também de responder a crises. Crises sucessivas, exigentes e com consequências reais para milhões de pessoas. E uma das mais graves foi, efetivamente, o apagão de 28 de abril. Às 11h33, o país ficou sem energia. Não por falha interna, mas a origem da falha foi no sistema espanhol, numa cascata de desligamentos que levou ao colapso da rede ibérica. E que classificou este episódio como, a ENSOE classificou este episódio como um dos mais graves no sistema ibérico elétrico europeu em mais de 20 anos. Mas o que importa sublinhar é o que aconteceu a seguir. Às 11h40, o governo foi informado. Às 12h12, estava constituída a célula de crise do sistema de segurança interna. Às 12h30, o Conselho de Ministros reunia em sessão extraordinária. Em menos de uma hora, o Estado encontrava-se plenamente mobilizado e, antes do final do dia, a normalidade estava resposta. Muito e bem. Por isso, perante um dos momentos mais exigentes dos últimos anos, o país não falhou. Houve Estado, houve liderança, houve decisão e houve presença. Mas este Ministério não enfrentou só o apagão. Enfrentou situações de escassez hídrica que colocaram regiões inteiras sob pressão. Enfrentou tempestades e eventos climáticos severos que exigiram uma resposta imediata no terreno. E enfrentou hoje um contexto internacional difícil e marcado pelo conflito no Médio Oriente, com impacto direto nos mercados energéticos e também no bolso das nossas famílias. Senhora Ministra, o que estes 2 anos nos demonstram é simples. Governar não é apenas planear, é saber quando o inesperado acontece e é tomar decisões com informações incompletas, em tempo real e com serviços essenciais, muitas vezes, em risco. E é o país ter capacidade de resposta quando mais precisa. E por isso gostaria de perguntar à Sra. Ministra como é que pretende o seu Ministério reforçar esta capacidade de resposta, nomeadamente ao nível da resiliência e da autonomia energética, para preparar Portugal para os possíveis eventos que possam acontecer. Muito obrigado.
Senhora Ministra, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Na verdade, nós, penso que há 2 anos passámos por 6 crises, a escassez hídrica, fogos de 25, apagão, os incêndios de 26, a tempestade e os conflitos do Médio Oriente, todos com grande incidência do nosso Ministério. Em relação à eletricidade, que foi, penso que terá, que foi o principal foco da pergunta do Sr. Deputado, nós, o mais que afetou, destas crises que afetou o nosso sistema elétrico, foi o Cristine. Tivemos uma grande parte, praticamente um terço da nossa rede elétrica nacional, alta tensão, muito alta tensão, média e baixa, completamente destruída, 6 mil quilómetros de rede, 6 mil e tal postos, e portanto, o que é que nós estamos a fazer para preparar, para tornar este sistema mais resiliente? Encomendámos um estudo a académicos para nos dizerem exatamente a proporção da rede que deve ser enterrada, porque o enterrar uma rede é muito mais cara do que a rede aérea, e nós não tínhamos, a nossa rede é essencialmente aérea, porque não tínhamos eventos de ventos muito fortes. Isto tornou-se mais frequente há poucos anos, e portanto temos que ter uma otimização, quais são os locais em que isso é aconselhável. Portanto, é isso que estamos a fazer, além de um reforço da rede em geral. Este Parlamento já fez o parecer sobre os vários planos da rede, o pedir-te da distribuição e dos transportes. Portanto, há aqui um grande investimento em redes elétricas e há também tornar essas redes elétricas mais resilientes. Além disso, também um grande investimento em armazenamento. Armazenamento por baterias, mas para o próximo ano queremos também investir num grande armazenamento hídrico, usando as nossas barragens para armazenamento de eletricidade, que já o fazem da água. Muito obrigada.
Senhora Deputada Bárbara Amaral Correia, para uma pergunta, faz favor.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Durante anos, o Algarve viveu entre promessas e adiamentos, sem respostas no terreno. E a verdade é que o Algarve esteve, há muito pouco tempo, numa situação crítica de escassez de água. Este Governo mostra ao Algarve que somos prioridade. Apresentou um plano e está a executá-lo. Falamos de mais de 1.000 milhões de euros de investimento na região, na captação de água, com projetos como a tomada de água do Pomarão, no Guadiana, na redução de perdas nas redes de abastecimento e de rega em toda a região, na reutilização de águas tratadas, como já está a avançar em Vila Moura, que, para que saibam, senhores deputados, estamos a falar da maior hectare da Europa, que permitirá que 50% dos campos de golfe passem a ser regados com água reutilizada. Estamos a falar na construção de novas estruturas, como, por exemplo, o adutor Funchoarade, e a diversificação de origens, incluindo a desalinizadora de Albufeira. Hoje, estes e tantos outros investimentos estão no terreno com execução concreta. Senhora Ministra, o problema do Algarve é estrutural e problemas estruturais não se resolvem com respostas avulsas. Resolvem-se com estratégia, com seriedade e com execução. Assistimos na última semana a quem se opõe a uma peça deste plano sem apresentar alternativas e tendo no passado, pasme-se, defendido precisamente esta solução. Sejamos sérios e sejamos coerentes. Esta forma de estar não é um contributo para os problemas de algarvios. É uma tentativa de travar aquilo que o Algarve tanto precisa. O que está em causa é muito simples. É a água que chega às torneiras dos algarvios para que não falte em casa, nas empresas e na agricultura. Todos os investimentos hídricos no Algarve são mais do que responsabilidade. É dever, é o futuro do Algarve. Houve programas, houve planeamento, estudos, consulta pública, avaliação de impacto ambiental, decisões, adjudicações. Este Governo planeou, decidiu e, mais importante, está a executar. Senhora Ministra, quero por isso deixar um apoio político muito claro. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata está ao lado do Governo nesta estratégia para o Algarve. E pergunto-lhe diretamente, pode confirmar que estes investimentos continuarão a avançar sem recuos e que nenhuma pressão política comprometerá o que é essencial para o Algarve? O Algarve não quer mais promessas, não quer mais adiamentos. O que o Algarve precisa é de coerência e ação. O que o Algarve precisa, este Governo está a fazer. Muito obrigada.
Senhor Ministro, se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Nós temos um plano de obras no Algarve, já em execução ou muito perto do fim, algumas delas já acabadas, no valor de 615 milhões. Eu queria referir aqui as hectares, as que já estão acabadas, porque são mais rápidas, as hectares de Lagoa, hectare da Quinta do Lago, Vila Moura vai ficar pronta em maio, portanto, com um grande investimento do PRR para as águas do Algarve, foi cerca de 455 milhões, para os municípios que fizeram o seu trabalho das perdas, de redução de perdas, quase 50 milhões, o PO Algarve tem neste momento em água 110 milhões, em que é 60 milhões são do PO, 40 são do fundamental. O Algarve tem 100% nos projetos em água, porque o fundamental participa no cofinanciamento nacional. Não é só o Algarve, são todas as regiões que sejam consideradas em stress hídrico pela APA, que neste caso é o Algarve, parte do Alentejo e algumas partes de Trás-os-Montes e junto ao Tejo. Portanto, mais os investimentos da agricultura, nós temos aqui um volume muito grande de obras. Falou na desalinizadora, a desalinizadora começou as obras ontem, ela seguiu todo o caminho muito rigoroso de estudo de impacto ambiental, do DECAP, da conformidade com o plano de execução, até à consignação de obras que foi feita na quarta e ontem já começou a construção. Isto porque não contem comigo para adiar obras. Tenho estado na linha da frente da defesa dos projetos quando existem e temos ganho todas essas causas em tribunal. Tivemos várias providências cautelares, já na desalinizadora, tivemos no Pisão e temos a APA, que tem defendido em tribunal. Até agora ganhámos todos esses processos. Portugal não pode continuar a ser um país pobre. 700 desalinizadoras em Espanha, 22 em Cabo Verde. Está a ser construída uma muito parecida no Nordeste brasileiro. Agora, nós no Algarve estamos a fazer um grande trabalho no litoral, porque o Algarve sem litoral sem o litoral tem um problema muito grande na sua economia e no bem-estar da população e dos portugueses todos, que gostam de ir ao Algarve e às suas praias. Nós neste momento temos 23 milhões de euros em obra no Algarve e temos a maior draga, que é uma draga holandesa a atuar, que já fez as obras de Val do Lobo, Garrão, e está agora a começar a de Quarteira. É uma obra impressionante que vale a pena os senhores deputados irem visitar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, agora.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora Ministra do Ambiente e da Energia, este debate setorial ocorre num momento importante para o país e para o Governo. 2 anos de governação permitem-nos fazer um balanço, não de intenções, mas de resultados. Podia aqui falar de várias medidas importantes da política de ambiente e energia deste Governo. Vários deputados já aqui salientaram e a senhora Ministra já fez um resumo das principais medidas. Mas há um ponto que queria aqui sublinhar. Há uma mudança essencial na forma como se governa estas áreas em Portugal. Durante muito tempo, demasiado tempo, assistimos a políticas assentes em anúncios, intenções, mas tantas vezes sem meios financeiros e, sobretudo, sem uma vontade real de os executar. Os governos socialistas, durante 8 anos, aprovaram planos e estratégias a longo prazo, com muitos anúncios e pouca concretização, sem meios financeiros adequados. Fazer planos sem execução é uma pura ilusão. É fácil anunciar metas a 15 ou 20 anos. É muito mais difícil executar. Implica vontade política, meios técnicos e financeiros adequados, coragem para enfrentar as resistências. O Governo da AD encontrou o Fundo Ambiental com limitações graves na sua capacidade de execução das políticas públicas de ambiente. O que temos hoje é muito diferente. O Governo reforçou vários instrumentos financeiros, como por exemplo, com a criação da Agência para o Clima, para precisamente melhor executar as políticas climáticas. Senhora Ministra, senhores deputados, pela primeira vez em muitos anos, com este Governo, as políticas de ambiente e energia combinam 3 coisas: ambição, financiamento e execução. O que já se nota na prática e no terreno. Em 2026 estão mobilizados 3 grandes instrumentos: o Fundo Ambiental, com 1,216 mil milhões de euros, o PRR, com 823 milhões de euros, o PT Sustentável, com 638 milhões de euros, em conjunto são mais de 2,6 mil milhões de euros num único ano. Os números falam por si, mas mais importante ainda é a concretização das políticas no terreno. O programa ELAR já chegou a mais de 80 mil famílias. O novo sistema de depósito e reembolso de embalagens já está a funcionar e vem revolucionar a economia circular em Portugal e tornar possível pela primeira vez que que possamos atingir as metas de reciclagem em Portugal. Há um investimento